A pandemia de Covid-19 tem avançado mais e causado mais estragos nas favelas, nos grandes centros urbanos. Ausência de saneamento básico, alta concentração de pessoas e falta de acesso a equipamentos de saúde são fatores que agravam as consequências de pandemia e que reforça a desigualdade social. Na cidade de São Paulo, por exemplo, enquanto a média de mortes por Covid-19 no município é de 56 por 100 mil habitantes, regiões pobres têm índices maiores, como Paris, 125 mortes por 100 mil habitantes, e Brasilândia, com 78. Mas a favela de Paraisópolis, uma das maiores de São Paulo, com 70 mil habitantes, tem conseguido manter esse índice abaixo da média do município. Nós vamos conversar sobre esse assunto com a arquiteta e urbanista Daniele Klintowitz. Ela é coordenadora do Instituto Polis, uma organização da sociedade civil que atua na melhoria das condições de vida de nossas cidades. Daniele, muito obrigado por você atender a Rádio Senado. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes.
Por que que a comunidade em Paraisópolis está fazendo, ou o que a comunidade está fazendo, para ter esse relativo sucesso no combate ao novo coronavírus, Daniele?
Olha, a comunidade de Paraisópolis se organizou muito rapidamente e criou uma estratégia integrada, que tem várias frentes. Eles capacitaram 420 presidentes de rua, que são uma espécie de detetive do Covid. Eles cuidam das famílias e vão atrás de pessoas que estão sintomáticas para encaminhá-las ou para atendimento nas ambulâncias que foram contratadas com médicos e enfermeiros pela própria comunidade e que ficam ali 24 horas para atendimento, tendo inclusive uma ambulância com UTI para casos mais graves. E os casos menos graves são encaminhados para dois lugares de isolamento que também foram feitos pela comunidade. A comunidade conseguiu com o governo do estado que cedesse duas escolas que estão fechadas no entorno, onde ela tem colocado as pessoas sintomáticas para que elas não contaminem os familiares, já que as casas são pequenas e com muitos moradores, né? E que não haveria condições de isolamento. Então, além disso, estão sendo mapeadas as pessoas que estão com necessidades muito graves e que precisam de alimentação. E estão sendo feitas marmitas para alimentar essas pessoas de maneira que elas continuem com a imunidade bem feita, né? Então, com essas medidas, Paraisópolis tem conseguido fazer uma triagem. Com a população, isolar a população que está sintomática para que não contamine as outras pessoas nas suas casas, encaminhar os casos graves para o sistema de saúde, para um primeiro atendimento emergencial rápido. Então, tem conseguido fazer frente à pandemia, o que muitas vezes a própria prefeitura não tem conseguido fazer esse atendimento tão perto da comunidade.
Então, o envolvimento da população tem sido de fundamental importância.
De fundamental importância. Essa favela, como você citou, é uma das maiores favelas de São Paulo, né? Uma das maiores favelas do Brasil. E ela já tem uma organização comunitária há muito tempo. Ela tem ajuda de ONGs, de fundações. E com isso, com essa organização comunitária pré-existente, eles rapidamente conseguiram se organizar e a atuação da comunidade tem sido fundamental, porque o Estado não está chegando lá da maneira que deveria.
Daniele, e como é que são bancados os custos de toda essa operação?
Eles fizeram arrecadações, de fundos, tanto de alimentação quanto de recursos, fizeram vaquinhas virtuais e abriram canais para doação da sociedade. Então, a gente tem uma rede de solidariedade que está ajudando para que a sociedade organizada consiga fazer essa ação lá em Paraisópolis.
Bom, Paraisópolis tem sido uma exceção com relação ao combate ao coronavírus e eu acredito que o relativo sucesso que vocês têm tido aí numa das maiores favelas do Brasil tem chamado a atenção também de outras comunidades. Paraisópolis está já exportando aí o know-how para outras comunidades?
Sim, tem muitas comunidades no Brasil que estão se organizando, né, para fazer ações. A gente tem visto que uma rede de solidariedade muito grande, né, nas favelas do Rio de Janeiro a gente tem visto as lideranças fazendo muitas ações importantes, aqui em São Paulo também, em Heliópolis e em favelas menores. Agora, obviamente, depende do grau de organização e da capacidade, inclusive, de mobilizar uma rede de solidariedade, né? A favela de Paraisópolis é uma favela muito conhecida e que já tem esse apoio há muito tempo, né? Então foi mais fácil para eles que conseguissem se organizar, apesar de que a gente tem que valorizar muito essa organização comunitária que conseguiu criar uma estratégia complexa, né? Com várias pontas articuladas. Mas outras organizações também têm se organizado, têm feito ações importantes, principalmente na distribuição de alimentos, que tem sido um dos pontos mais graves detectados nos territórios mais vulneráveis. E estão seguindo também exemplos de Paraisópolis e de outras organizações para trazer para os seus próprios territórios, né? O que eu acho importante a gente dizer é que é muito louvável isso que está acontecendo em Paraisópolis, mas que o poder público tem uma obrigação com os cidadãos, né? Ele não pode deixar na mão da comunidade para que a própria comunidade se organize e enfrente sozinho essa pandemia. O governo municipal, ele deveria usar Paraisópolis como um exemplo para atuação em outras comunidades, né? Ele poderia estar usando os agentes de saúde, da rede básica de saúde que a gente tem tão capilarizada no Brasil, né? Apesar de problemas que a gente sabe que tem, eles são muito capilarizados no Brasil como um todo e eles podiam estar fazendo esse sistema que Paraisópolis está adotando, né? Em Massachusetts, nos Estados Unidos, o Estado fez exatamente isso. Ele criou os detetives da Covid para conseguir detectar onde estavam as pessoas sintomáticas e isolá-las da comunidade para que não infectasse a comunidade como um todo.
Daniele Klintowicz, muito obrigado pelas suas informações aqui à Rede Senado de Rádio. Parabéns a toda a comunidade de Paraisópolis e que esse exemplo realmente possa ser replicado por outras comunidades aí no país. Um abraço, Daniele, muito obrigado e parabéns pelo trabalho.
Um abraço, muito obrigada pelo convite.